Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, sempre a trabalhar muito, já está ali a mexer nas redes sociais, está a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, e depois das 18h às 18h30, vamos estar na onda média, nos 1.530 e em onda curta, também 13.630, 17.655. Estamos, claro, está na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e estamos também no WhatsApp. Mas no WhatsApp, atenção, ouvintes, só vale mandar mensagem ou pergunta por escrito, não vale telefonar porque não atendemos, não podemos atender no estúdio. Portanto, o número no WhatsApp para mandar mensagem ou pergunta é 1908-652-4584. A Mayra informa-me que vamos ter um programa muito, muito animado porque já estão a fazer bicha nas redes sociais. E hoje vamos ter connosco José Patrocínio. Ele é da organização não-governamental Omunga, bem conhecido lá para o sul, para Benguela. E, portanto, José Patrocínio teve um privilégio, digamos assim. Ele foi daqueles membros de organizações não-governamentais que foi convidado a participar num encontro esta semana com o presidente João Lourenço. Um encontro que surpreendeu muitos, talvez um sinal de uma maior abertura política. Portanto, é isso que nós vamos discutir com o José Patrocínio. Não só isso, mas também a atual situação em Angola, como ele a vê. Portanto, isto hoje com José Patrocínio da Omunga. Podem já começar também a fazer bicha no telefone e nas redes sociais. Mas para já vamos às notícias e vamos começar precisamente com Angola. Foram detidos pelas autoridades de Cabinda 3 membros da organização da Marcha marcada para amanhã, em protesto contra os índices elevados de desemprego na província. Estão confirmadas as detenções de João Heleno, José Nelson Liambo Tati e José o próprio. José Manuel.
A manifestação é um dos meios encontrados pelos jovens para o combate ao desemprego. Horas antes da sua detenção, José Tati disse à Voz da América que o desemprego é uma forma de oprimir os jovens, mas comunicou às autoridades sobre a manifestação.
Nós comunicamos às autoridades e até o momento não temos diferimento das autoridades. Então, como a lei já nos permite, caso depois de 24 horas, caso as autoridades não comunicarem, quer dizer que não estamos autorizados ou o governo não tem nada a interpor.
São 12 províncias que em simultâneo organizam esta marcha. José Chicaia, da Organização Nacional, lamenta existir em Cabinda aquilo que se chamou de insensibilidade das autoridades locais no relacionamento com os organizadores da marcha.
Até agora, algumas províncias que os governos provinciais chegaram a chamar alguns membros da organização, vamos falar na província do Uís e na província de Luanda, alguns manos meus foram convocados ao comando provincial para pequenos acertos e acredito que as coisas estão a correr muito bem e eu vou marchar em Cabinda, estou em Cabinda e convido a toda a sociedade em geral a participar nessa manifestação, nessa marcha.
Entretanto, tentamos ouvir sem sucesso os responsáveis da Polícia Nacional sobre as 3 detenções. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
E ainda em Angola, o Estado angolano sofreu prejuízos na ordem de 800 mil milhões de kwanzas, cerca de 60 milhões de dólares, devido a despesas injustificadas, pagamentos de obras públicas não realizadas e desvios de fundos públicos no período de 2016 a 2017. A denúncia pelo Inspetor-Geral da Administração do Estado, que revelou um número sem registro na história da Instituição de Ações Inspetivas, tratamento de denúncias, queixas e reclamações neste ano.
No Quênia, o diretor da companhia Dolly Adutos e 4 outras pessoas foram presos na sequência do desaparecimento de milhões de litros de gasolina.
Na África do Sul, o ministro da Energia, Jeff Radebe, disse que o governo substituiu todo o Conselho de Administração da Companhia Estatal de Energia Nuclear e suspendeu o seu diretor executivo devido ao que disse ser problemas com a administração. Radebe disse que os diretores não tinham cumprido o seu mandato de modo satisfatório e prudente, incluindo terem ignorado ordens do governo para não assinarem um acordo com a Rússia.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, pois como já anunciei, mas para aqueles que ainda não ouviram, o nosso convidado hoje é José Patrocínio da Omunga. José Patrocínio, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Boa tarde.
Boa tarde, José Patrocínio. É um prazer tê-lo aqui, quero agradecer-lhe, eu e a Mayra e toda a equipa aqui, quero agradecer-lhe. Olha, eu vou começar por lhe perguntar algo muito simples. Eu quero saber como é que você recebeu o convite para ir à presidência e qual foi a sua reação, e já agora uma terceira. Como é que você viu João Lourenço? Qual é a impressão que tem dele?
Ok, primeiro quero agradecer a oportunidade também de estar aqui no programa e, portanto, cumprimentar a vocês no estúdio e cumprimentar todos os ouvintes, principalmente os nossos concidadãos aqui em Angola. Ok, o contacto foi feito mais ou menos 2 a 3 dias antes da primeira data, portanto, quer dizer que este encontro com o Presidente da República estava previsto acontecer mais ou menos quando realizou-se a reunião de proteção de saúde em Pelá. Então fui contactado por telefone 2 a 3 dias antes disso e, portanto, fiquei a saber que o Presidente da República tinha intenção de reunir-se com algumas organizações da sociedade civil e que, nomeadamente, a minha associação, Paulo Presença, ao Munga, tinha sido uma das acionadas. Depois fui contactado a informar que o tal encontro teria sido adiado para o dia 4, uma vez que realmente o Presidente estava ainda envolvido no setor central do MPLA. E depois, portanto, eu tive outra vez por telefone, por mensagem, a confirmação desse encontro para o dia 4. Não sei se foi propriamente uma surpresa, mas realmente, portanto, é que eu recebi, vamos dizer, portanto, além da chamada, recebi uma mensagem. Portanto, pensei que até era um gol,
sim,
número. Me enviava a mensagem, pensei até que fosse alguma brincadeira. E quando retornei a chamada, então é que realmente fiquei a saber que era o convite do Presidente da República. Bom, fiquei feliz, obviamente, estamos logo dentro da associação a perceber o que seria o nosso posicionamento, como bastante. E também a nossa organização foi a única a ser contactada fora de Luanda. E então isso também para nós obrigava a movimentações orçamentais, etc, etc, entre as organizações logísticas. Estava muito em cima da hora, então que tínhamos que estar a analisar os prós e contras. Mas, obviamente, a decisão foi do tipo do lado e essa decisão. Agora, em relação àquilo que foi a minha opinião, não deu para perceber e pensar que o João Lourenço gostou todo, mas o ambiente da reunião foi bastante aberto. Em momento algum, o João Lourenço interrompeu as nossas apresentações, mas mostrou-se sempre interessado e sempre parecendo de acordo àquilo que nós íamos pondo. Houve alguns assuntos concretos que ele tomou nota e pediu ao seu diretor de gabinete que tomasse nota e também falou abertamente sobre aquilo que poderá ser as prioridades da governação do próximo ano. Então, para mim, para já foi que o encontro representou algo simbólico, acho que foi mais isso, porque éramos muitos participantes, éramos para aí de 2 ou 6 organizações, e, portanto, não havia tempo para todas as organizações falarem de tudo, mas abriu-se a possibilidade, João Lourenço pediu-me muito, que enviássemos para eles relatórios e toda a informação sobre aquilo que gostaríamos, que fosse analisado pela Presidência, que houvesse envolvimento, seja naquilo que está a acontecer, nas políticas, nas estratégias, enfim. Então, parece-me mais um espaço, outra vez, ideal.
Uhum. Muito bem, portanto, algo de positivo, não é verdade?
Afirmativo, pelo menos eu penso que já parece-me de extrema importância, já parece-me de extrema importância, eu acho que mostra a vontade de haver mais diálogo entre as organizações da sociedade civil e os órgãos de soberania.
Muito bem. Olha, José Patrocínio, já temos aqui ouvintes em linha. Eu vou começar com um ouvinte que está no Coanza Sul. É o ouvinte Adelino Ernesto. Senhor Ernesto, está-me a ouvir? Senhor Ernesto?
Sim, sim, estou a ouvir-vos.
Muito bem, senhor Ernesto, faça favor.
Sim, sim, eu agradeço muito pela ligação da Voz da América. Não só, também agradeço pela presença do presidente, que ali se faz a sua presença. E, antes de tudo, eu quero agradecer a viagem do presidente da República, João Lourenço, aqui na província, na minha província do Coanza Sul, concretamente no município do Acucungo. É com certeza que é uma visita surpreendida para nós e quero desejar mesmo já assim ao presidente da República que cada vez mais faça essas visitas de surpresa a todas as províncias para então encontrar as áreas mais péssimas das províncias. Dizer que a nossa província é uma província, se calhar, tem municípios muito retardados. Então, nessa, penso que faça mais vezes em que chegue nesta mesma província. Tendo em conta o lema que o presidente da República vigiou com ela no, na campanha eleitoral, com o lema corrigir o que está mal, melhorar o que está bem, é desta em que nós vamos desenvolvendo. Nós, como jovens, estamos vendo a modificação neste mandato do presidente João Lourenço. Para dizer que precisamos mais ânimo, precisamos mais energia e, para além disso que o presidente ainda está a continuar a fazer, precisamos que ainda venha mais a implementar jovens no mercado de trabalho, não só em outras empresas, quer seja privadas, quer seja empresas do Estado. Para dizer que o governo atualmente está muito diferente em relação do governo anterior. Praticamente, do que nós observamos na República passada, está muito diferente em relação da República nova. Para dizer que o presidente da República é um presidente espetacular para todos os jovens, é um presidente em que está a alegrar e está a animar todo tipo de jovem que está nessa nova república. Então, pedimos mais ânimo, mais alegria, mais fortaleza neste novo presidente, em que deve continuar com mais avanço, com mais subtileza nesta nova república. Todavia, queremos agradecer, sim, do empenho que está a levar a cabo a nível nacional, bem como internacionalmente. Isto já nos alegra, nós como angolanos, especialmente no povo do Coanza Sul.
Muito obrigado. Era o senhor Adelino Ernesto, no Coanza Azul. José Patrocínio, portanto, um ouvinte muito entusiasmado aqui com a presidência de João Lourenço. Você é uma pessoa que está no terreno, não é? Lida com a população, por causa da sua organização. Você encontra este tipo de entusiasmo ou não?
Depende, varia muito. Portanto, eu acho que há um certo entusiasmo e há uma certa expectativa, precisamente por causa do discurso. Mas também há alguma insatisfação em alguns grupos, nomeadamente os agendeiros, de que mandem em consideração algumas práticas, algumas políticas que têm sido implementadas. Portanto, a questão da operação resgate é uma delas que tem trazido bastantes vozes críticas e bastantes posicionamentos críticos, especialmente a parte das pessoas que são alvo, nomeadamente as mulheres. Então, há realmente um entusiasmo em relação aos discursos e à mudança de clima, portanto, as pessoas sentem-se um pouco mais à vontade, os jornais estão mais abertos, pouco, etc. Mas em relação à questão do dia-a-dia da vida das pessoas, continuam muito difícil, ou seja, tem havido até um agravamento. O custo de vida tem aumentado, as situações de emprego não têm melhorado, as questões de saúde e educação até têm desfinhado, têm vindo cá para baixo. Então, existe essa insatisfação do dia a dia. Eu acredito que poderá ser, por parte do Lourenço, uma estratégia tentar ver como realmente a vida mudar esse quadro, então vai começar a ser fora do sistema a oposição dessas pessoas que têm vindo mais ou menos a apoiar e têm estado mais ou menos confiantes.
Muito bem. Mayra, estás aí muito, muito atarefada com os ouvintes nas redes sociais. Ouvintes? Diz-se ouvintes?
Não? Também ouvem. Também ouvem. Os espectadores, vamos chamá-los assim, ou os internautas.
Sim, internautas, era essa a palavra que eu queria. Muito bem, vai lá.
Obrigada, João. Muito boa tarde, José Patrocínio. Tenho aqui muitas perguntas e eu vou tentar colocar por temas, duas a duas, pelo menos. Engels Pensadora e Amilcar de Fátima perguntam que sentimento é que teve quando foi recebido pelo Presidente da República e quais foram as suas primeiras palavras ao Presidente da República. Por outro lado, Eusébio Celestino pergunta se acha que o encontro do Presidente João Lourenço vai resultar em alguma coisa. E Manuel Paiva, nessa senda, também pergunta qual é o seu ponto de vista em relação às promessas do Presidente.
Muito bem.
Ok. Posso responder?
Pode, sim.
Ok. Então, em primeiro lugar, a questão, obviamente, sempre estar com o Presidente, com o nosso Presidente, é uma alegria. E então, as primeiras palavras, foi agradecimento pelo ponto de vista, pelo reconhecimento. Porque há uma questão que me parece extremamente importante, João Lourenço quis demonstrar com este encontro, que me parece perfeito. Não é só a questão da abertura para a sociedade, mas é um reconhecimento do próprio papel da sociedade civil e de uma parte, uma franja da sociedade civil. Portanto, o encontro, embora se diga que é um encontro da sociedade civil, realmente ela foi essencialmente, ou foi essencialmente, um encontro com algumas organizações típicas da sociedade civil. Aquelas organizações que têm trabalhado na área dos direitos humanos, têm mantido uma linha de análise, uma linha de crítica, uma linha de proativa, no sentido de construir realmente uma democracia que tenha mais transparência e boas práticas na gestão da coisa pública, que haja realmente a construção da paz. E foi isso, foi esse tipo de esse bloco de organizações com quem João Lourenço reuniu, e por isso, talvez, que se fala em torno disso. Eu acho que o que eu quis também dizer é isso, é que para eu poder ter este encontro, deve-se muito ao trabalho, à perseverança e à continuidade da ação que essas organizações estão desenvolvendo ao longo de muito tempo. Ou seja, foi o trabalho das organizações, a conscientização da sociedade, que possivelmente criou o contexto que permite agora a João Lourenço fazer determinadas mudanças. E isso que me parece extremamente importante para nós como sociedade civil. Em relação ao que isso vai ou não pôr-se em prática, depende muito de nós, a sociedade civil. Está aberto um espaço e vai depender da nossa capacidade, da nossa criatividade, da nossa física oportunidade de ocupar ou ampliar esse próprio espaço. Portanto, eu especialmente nessa situação, não estamos à espera de João Lourenço a fazer as coisas. Estamos à espera que realmente nós possamos continuar a contribuir cada vez mais e melhor, de forma que este espaço não volte a ser limitado. Então, há uma oportunidade e agora tem que estar na nossa mão também, não só das organizações, dos cidadãos, que podem realmente participar na construção de um processo democrático no país.
Muito bem. E quanto... bem, você respondeu a isso, não é? Que era a questão das promessas. Não é?
Exatamente, pronto, sim. Está também do lado da sociedade civil. E quais foram as palavras, eu não sei se chegou a dizer-nos, quais foram as suas primeiras palavras a João Lourenço?
Ok, primeiro foi apresentado e aí depois foi agradecer pelo convite em meu nome e em nome da minha associação, não é? E, portanto, não foi dito da minha parte, mas a ideia geral foi precisamente que foi para todos nós presentes sentido como uma grande oportunidade e reconhecer que foi uma boa diferença em relação aos 30 e tal anos de governação do anterior presidente.
Obrigada.
Muito bem, então agora vamos para o norte do país, vamos para o Uíge, onde está o senhor Ramos Fernando. Senhor Fernando, está em linha?
Estou em linha, sim.
Muito bem, senhor Fernando, faça favor.
Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Voz da América por me dar esta oportunidade de poder, pronto, intervir com relação ao nosso convidado, José Patrocínio, sobre o encontro que tiveram com o Presidente da República.
Muito bem, obrigado.
Ok. Também quero saudar-lhe
que tenha boa saúde e esperança na vida.
Ótimo, obrigado.
Ok. A primeira questão é qual foi o objetivo do vosso encontro, Sr. José Patrocínio, com o Presidente da República? Quais foram as decisões tomadas na mesma sobre as garantias de emprego da juventude? Segundo, nós sabemos que todos esses atos com o Presidente da República são notadas com privilégios de poder abordar questões inerentes à vida da sociedade. A vida da sociedade. Porque nós vimos que o povo angolano, desde 1975 até hoje, é uma pertença de um grupo de pessoas. É uma pertença de um grupo de pessoas. É para salientar também, para nos ajudar com esta nossa intervenção, e até o próprio senhor Presidente da República se confiar de certo e seus subditos nas províncias, municípios e comunas vão lhe mentir muito e vai continuar a tocar a viola do presidente cessante. Do presidente cessante. Porque nós estamos a viver mal, a população vive mal. Viva mal. Se de facto tem algumas residências para viver, porque é de uma forma improvisada. De uma forma improvisada. 40 e tal anos de independência, até nesse preciso momento, um cidadão não tem uma boa casa, um cidadão não vive bem, um cidadão... Epa, quer dizer, não estaríamos a patuar num país que nos pertence. Se assim for, então, epa, esse país é do MPLA, esse povo devia ser transferido num outro... um parcelo de terra onde deve viver.
Muito bem. Pronto. Era o senhor Ramos Fernando no Uija. José Patrocínio, este ouvinte levanta, portanto, as perguntas que ele fez inicialmente foi o objetivo do encontro e se foram decisões tomadas. Mas ele levantou aqui uma questão interessante que é os canais de comunicação com o presidente. Porque este ouvinte diz que ele vai continuar a confiar nos homens do partido que lhe vão, para usar as suas palavras, vão continuar a tocar a mesma viola. O que é que você pensa?
Ok. Bom, em princípio, gostaria talvez de enquadrar já os objetivos do encontro. O encontro foi numa sequência da reunião do Comitê Central do MPLA, onde ele formou, precisamente, o seu discurso, focou muito o papel importante da sociedade civil na fiscalização. Então, eu penso que este encontro tem justamente essa intenção, querer demonstrar a quem se opõe dentro dos sistemas e que conta com a sociedade civil para a fiscalização. Ele apelou, se nós ouvirmos, se lemos, as declarações de Rafael Marques, ele inclusive foi estimulado pelo Presidente a continuar a apresentar as queixas junto à Procuradoria. Então, quer dizer, há nesse encontro a ideia de que a sociedade civil é a principal fonte, uma das principais fontes de informação para a Presidente fora do sistema. Portanto, quer dizer que a ideia que necessitamos é que espere, confia, a sociedade civil presta as informações que possivelmente os governos provinciais, as administrações, os ministérios não prestam. Então, isto me parece que é bastante importante. Pelo menos foi aquilo como eu fiquei a entender. Não há propriamente grandes promessas, portanto, se houve garantias em relação a como é que vai garantir emprego, não se deu. Portanto, os temas ficaram focados essencialmente na operação do caso, na questão da cidadania, na questão da corrupção, na questão da transparência. Então, ficou mais nisso, porque o tempo também do encontro era pouco. Não é? Portanto, e aquilo não foi propriamente uma reunião em torno de uma mesa, portanto, foi numa sala de recepção, e que a questão ficou agora de nós continuarmos o diálogo, em que as organizações vão apresentar cada uma delas, as que estiverem interessadas, obviamente, os seus relatórios, as suas questões, no sentido de ajudá-lo a desenvolver ou a incluir nas suas próprias estratégias.
É isso. Bom,
mais ou menos é isso. Já.
Exatamente. Pronto, obrigado. Olha, eu vou passar.
Desculpe, só uma questão. Realmente isso foi levantado. Portanto, foi repetido a questão de que o Presidente tivesse um papel importante em servir de exemplo, que esse encontro sirva de exemplo, para que a outros níveis também haja este tipo de comunicação. Portanto, nós sentimos que, por exemplo, a nível de Benguela, desde que o novo governador, o Rui Falcão, tomou posse, até hoje nunca ele demonstrou qualquer disponibilidade para poder ser. Portanto, sempre tem a agenda ocupada. Embora responda sempre às nossas cartas, faça o espaço de posse, mas nunca nos respondeu. Nós tivemos muitos problemas de comunicação e de contacto direto com os administradores municipais. Então, esperamos, obviamente, que este encontro também possa ser uma forma de abrir as portas nos outros níveis. Não é?
Muito bem. Obrigado. Mayra, eu também já tenho ouvintes ao telefone, mas aí nas redes sociais tens muitos papéis.
É, isto está quente. Levi Manzaila pergunta o seguinte: nesta nova fase política angolana, o que se pode esperar particularmente da OMUNGA e de outras organizações não governamentais no que diz respeito à luta contra a corrupção, cumprimento dos direitos humanos e resgate dos valores? E eu aproveito para acrescentar que esta é também uma pergunta de Adilson Lucombo Musta, que quer também saber, em particular, sobre a situação que envolveu a Igreja Adventista João Dalla. Ele põe entre parênteses, em que ponto é que está?
Desculpa lá, eu tenho aqui algumas questões, mas a última não apanhei.
A última é sobre a situação que envolveu a Igreja Adventista, envolveu João Dalla.
Bom, em relação a este caso, nós não estamos a acompanhar. Então, okay. Tenho pouca informação, não posso dizer muito. Infelizmente, durante o encontro, falando agora da questão das igrejas, etc., é um problema realmente que tem sempre preocupado. Portanto, muitas igrejas foram agora instaladas. Há uma nova lei, e para nós existe, ela é uma limitante ao exercício do direito. Mas não houve possibilidade, por causa do tempo, de abordar isso. A OMUNGA, por exemplo, a acompanhar o caso de Calupeteca, tanto é que nós temos agendado nesta próxima semana mais uma visita à Calupeteca na penitenciária de Cavaco, em Benguela. Mas, realmente, como eu disse, o encontro foi com tempo limitado e não deu para abordar todos os assuntos. Possivelmente, este será um dos assuntos que constará no nosso relatório para enviarmos ao Presidente. Agora, em relação ao nosso papel, o mundo trabalha em várias áreas. E neste momento, uma das coisas que nós estamos a trabalhar tem, por exemplo, a ver com a situação dos imigrantes. Nós acreditamos que um dos grupos que até há pouco tempo tem tido pouca atenção, porque a situação está agravada, e o caso agora das operações transparentes e realmente vieram demonstrar as dificuldades que estes cidadãos enfrentam e sofrem também, a violação de direitos que sofrem em território nacional. E estamos preocupados com alguma legislação que está para ser aprovada muito urgentemente e se isso vai ser ou não ainda mais um fator de limitação. Então, quer dizer, existe também um desenvolvimento do espírito anti-imigrante que para nós nos preocupa muito. Então, obviamente, é um dos temas que até há pouco tempo a OMUNGA não abordava e que definiu como estratégia desde o ano passado para ficarmos em prejuízo. Então, é uma questão que estamos a trabalhar. Em relação aos resgates de valores, obviamente, por exemplo, o trabalho que o programa, essa intervenção, a nível de imigrantes, tem justamente a solidariedade de valor, porque nós precisamos desenvolver e promover a solidariedade, a questão da integração, a questão do respeito ao outro. E nós notamos mesmo com o João Lourenço, não só ao mundo, mas também com as organizações, que um dos objetivos, precisamente, do
José Patrocínio.
Projeto da Operação Resgate.
José Patrocínio.
É
Sim, olha, eu tenho que interromper agora, desculpa, mas tenho que interromper agora porque estamos a chegar ao topo da hora e eu que tenho que dar os cumprimentos de onda. Portanto, eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 até às 18h30 estamos em onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655, na internet, voaportuguês.com, no Facebook, voaportuguês, e o WhatsApp, para mandar mensagem ou pergunta, 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola, fala só. Olá, ouvintes, já aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, este é o Angola Fala Só. O microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette, e nós estamos agora no ar em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655, voaportuguês.com, voaportuguês no Facebook e WhatsApp 1908-652-4584. O nosso convidado hoje é José Patrocínio da Omunga. José Patrocínio, eu não sei se queres continuar, se ainda tens em mente a tua linha de pensamento. Eu tenho o Norberto Sateca em linha para dar uma curta revista de imprensa, mas diz-te, querias continuar?
Ok, queria só neste sentido, só para fechar. Eu penso que, por exemplo, o exemplo é desta da operação Resgate. E o que nós abordamos com o Presidente da República é precisamente uma das questões que leva as pessoas, muitas vezes, a desrespeitar e a desvirtuar-se do valor, tem a ver com a sua falta de participação. Ou seja, em momento algum, os cidadãos de Angola participaram realmente em qualquer processo. Portanto, quer dizer que a maioria dos cidadãos sentem-se como cidadãos de segunda classe. Portanto, como se não pertencem. E, obviamente, que não tem esse sentimento de pertença, não ter pouco respeito às entidades, às instituições, ao património, é como assim. Então, acho que para se resgatar valor, deve-se iniciar pelos processos que levem à participação do cidadão. Era mais ou menos.
Muito bem. Muito bem, José Patrocínio. Bem, então nós vamos agora para o Norberto Sateca. Ele tem uma curta revista de imprensa, é isso que nós fazemos todas as sextas-feiras. Norberto.
O Jornal de Visão escreve na sua primeira página: detidos no MPLA continuam no Comitê Central, como é o caso do José Filomeno dos Santos e Norberto Garcia. A decisão, segundo escreve o jornal, é do presidente do partido, João Lourenço. No semanário, Manchete saltou para a sua capa os marimbondos da Cidade Alta, estampando imagens de Frederico Cardoso e de Luís Fernandes. Vassourada à vista no governo de João Lourenço, Marcos Nhunga da Agricultura, Mansano Júnior do BNA e Archer Mangueira das Finanças são algumas das figuras referenciadas pela publicação. O semanário Vanguarda escreve em caixa alta: a remodelação, novo ano, novo governo. Acordo do Tribunal Constitucional obriga Casa CE a interromper o Congresso. O novo jornal refere que o banco do PCA da Sonangol, Carlos Saturnino, e de Cundipayama atropela as normas do Banco Nacional de Angola, com a não publicação de balancetes. O semanário Expansão diz que a ajuda do FMI anda abaixo dos 4,5 mil milhões de dólares solicitados por Angola. Agentes públicos desviaram 5 mil milhões de dólares em pouco menos de 12 anos. Já o jornal O País traz na sua primeira página: 75% dos recursos repatriados deverão ser aplicados em projetos de investimento. O Jornal de Angola destaca gestores que lesaram o Estado em cerca de 800 mil milhões de dólares com desvio de fundos públicos, despesas injustificadas e pagamento de obras não realizadas nos anos de 2016 e 2017. Já o jornal Hora H chamou para sua manchete: João Lourenço tem rabo de palha. Em causa estão os 135 milhões de dólares. Álvaro Sobrinho gastou milhões para lavar a sua imagem. Encerra a edição deste jornal. Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Portanto, hoje continuamos com o nosso convidado, José Patrocínio. José Patrocínio, muito rapidamente, para aqueles ouvintes que não conhecem, explica o que é a Omunga, está bem?
Ok, bem, a Omunga é uma associação de âmbito nacional, com a sua sede em Benguela. Trabalhamos na área de proteção de direitos humanos, proteção e defesa de direitos humanos. Trabalhamos na área do povo da nação e na área de transparência, também na questão da construção da paz. Temos uma
minha área de intervenção é desenvolvimento comunitário. Portanto, é uma área que trabalhamos diretamente com comunidades em ruta do desenvolvimento. As outras áreas são mais áreas de gestão de conflitos, de advocacia, mais ou menos é na parte da...
Pronto.
Tem alguns anos já e tem também o estatuto de observador da Comissão Africana.
Muito bem. Então vamos agora para os ouvintes que temos em linha. Vamos para um dos ouvintes que temos em linha. Vamos para Malange, para o ouvinte Luani Maturi. Senhor Luani Maturi, está-me a ouvir?
Sim, estou ouvindo, presentemente.
Muito bem, senhor Luani Maturi.
Boa tarde lá em América.
Boa
noite aqui no Massango e boa noite Angola em geral. E boa noite mais, senhor convidado.
Muito bem. Faça o favor.
É verdade. Eu gostaria de acrescentar sobre as promessas do senhor presidente no tempo da campanha, inclusive os secretários provinciais e municipais. No vosso conhecimento, nós aqui na província de Malanje, concretamente aqui no município de Massango, do vosso conhecimento, mais de 80% desse povo que não tem bilhete de identidade já vai há um ano. Na governação do senhor presidente, não há nada, quer dizer, mau funcionamento no registro civil, acusações de fraccionalismo deste povo, as mesmas comunas não têm as infraestruturas, de facto, sanitária, escolar, até não há boas circulações aqui nas estradas que ligam as comunas. De vosso conhecimento, até atualmente estamos a dizer, não temos a luz na sede. Na sede. Ainda não há tratamento também nas ravinas que roam a própria vila e as comunas. Outra pergunta que eu queria perguntar ao nosso convidado. Diziam que as coisas vão se melhorar, corrigir que está mal, vai melhorar que está bem. Não sei se é corrigir que está bom, piorar que está mal. O tribunal, nosso tribunal constitucional, não vem desempenhar o seu papel, digamos assim, o papel de despartidarização, impedindo a vontade desse cidadão, mais que de 15 mil assinaturas desse cidadão, não pode ser reconhecer ou legalizando à frente de um tribunal. Vamos dizendo, na verdade, alguma coisa está mudando neste país.
Muito bem. Era o senhor Luani Maturi.
A legalização tem um partido político. Desculpa, só para terminar.
Olha, desculpa, cortamos. José Patrocínio, não sei se quer comentar o que este ouvinte disse. Ele disse que nada está a melhorar. Falou da questão da partidarização do Estado. Não sei se quer comentar.
Queria só comentar algumas coisas. Por exemplo, em relação às promessas, realmente, como eu disse no início, no dia a dia, na questão da vida, na qualidade de vida, nada mudou. Ao contrário, tem agravado. E por isso, a existir e estar a aumentar alguns candidatos por parte de alguns grupos da sociedade, nomeadamente as pessoas mais pobres, as pessoas que são mais desprotegidas. No entanto, acho que há uma questão que é importante analisar, que é a questão do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. E de acordo à análise da ADA e do OPSA, há uma melhoria bastante grande, significativa, na repartição. Na atribuição de recursos no próximo orçamento. Portanto, há um maior apoio para o setor da agricultura, por exemplo, há um maior investimento para o setor da saúde, portanto, no setor social há um aumento coletivo. Agora, obviamente, é preciso depois entender como é que isso vai ser ou não vai ser aplicado. E uma das grandes reivindicações, por exemplo, é que os dinheiros para a agricultura comecem a ser canalizado não para os grandes projetos. Portanto, agora há pouco tempo a Mosaica apresentou um estudo de como esses megaprojetos também não têm trazido retorno, mas devem ser encaminhados precisamente para o setor familiar, para o setor micro e médias empresas, enfim. Então, há realmente, a nível do orçamento, na ideia do próximo ano, uma melhoria da divisão de recursos. Embora continue a grande parte do bolo, que é esta outra questão que nós plantamos, a grande parte do bolo é para pagar a dívida, e nós continuamos a insistir que deveria haver realmente uma auditoria à dívida antes de nós tentarmos pagar, porque possivelmente grande parte dessa dívida nós não deveríamos pagar. Então, este grande partido de bolo do orçamento é para pagamento da dívida, mas dentro daquilo que está disponível, do resto, há uma melhor divisão. E essa é uma grande expectativa, pelo menos. Né?
Muito bem.
Agora, em relação à questão da despartidarização dos tribunais, eu concordo, portanto, embora, obviamente, o judiciário esteja um órgão independente, é verdade que é preciso melhorar e, através do Ministério da Justiça, dar recursos, é preciso levar os tribunais a outras localidades, existem poucos tribunais, não há capacidade de fazer, e realmente ainda há esse processo. Portanto, ainda o atendimento dos tribunais depende muito de processo para processo, de quem está envolvido em cada processo, e, portanto, ainda não há realmente aquilo que nós esperamos.
Muito bem. Mayra.
Obrigada, João. Zé Patrocínio, eu tenho quatro perguntas que tenho mesmo que lhe colocar. Maria Adelaide pergunta, depois desta atitude do Presidente, acha que acabaram as agressões da polícia a quem contesta nas ruas? E Golungo Alto pergunta, qual é a sua opinião sobre a manifestação marcada para amanhã? Quesimpelenda pergunta se acredita que mais acontecimentos desta natureza vão acontecer. Que esclarecimentos é que João Lourenço vos deu em relação à Operação Resgate? E será que este encontro de João Lourenço com a sociedade civil não foi apenas para atingir o ex-governo? Dom Baixo Alexandre pergunta o que é que José Patrocínio acha do descontentamento dos revus que não foram convidados ao Palácio.
Ok, bom, eu não acredito que com este encontro possa mudar completamente o comportamento da polícia em relação às manifestações e em relação à agressão e à forma de como se tem vindo a comportar-se perante os cidadãos. Não acredito. Eu acredito que se houver mudanças, elas vão ser muito mais paulatinas e mais a longo prazo. É preciso mudar muita coisa. Por um lado, existe realmente alguma resistência dentro do sistema e que, portanto, não pretende que haja mudanças significativas. Por outro lado, há um hábito de trabalhar de determinada maneira e portanto, eu não acredito que haja mudanças significativas tão a curto prazo. E é só dar o exemplo, vocês iniciaram a detenção de três jovens em Cabinda que estavam a preparar a manifestação para amanhã da questão sobre o desemprego. Portanto, em relação à polícia, eu acredito que vai haver muita dificuldade. Mesmo porque ainda os discursos, os pensamentos das lideranças da polícia e do Ministério do Interior são sempre agressivas e violentas. Portanto, uma das coisas que levou precisamente ao nosso descontentamento em relação à Operação Resgate tem a ver com isso. É que quem aparece à frente da Operação Resgate é a polícia, o Ministério do Interior, com um discurso extremamente agressivo, tanto repressivo, com a polícia na rua, assim os bombeiros armados, com cães, cavalos, etc. E, portanto, eu penso que a mudança de consciência, de visão, de perspectiva, é diferente. São diferentes enquanto, já costumam lidar com a presidência, enquanto o discurso de João Lourenço sobre o resgate. Portanto, uma das coisas que eu senti, a grande preocupação de João Lourenço no encontro connosco, foi tentar justificar a ideia da operação. E ele insistiu muito na questão do papel educativo do projeto, da operação, na questão, inclusive, da responsabilização das instituições públicas que têm a ver com a legalização dessas atividades. E também senti, por parte dele, que ele próprio assume que possivelmente a operação já foi precipitada e que os procedimentos não foram os melhores. Acredito que, mesmo antes do nosso encontro, já tem havido mudanças de discurso e de comportamento. Portanto, já não aparece tanta violência e acho que há outros atores que começam a ter maior papel dentro desta operação. Em relação à massa, eu estou completamente de acordo. Os jovens, as pessoas, continuam a não ter acesso a emprego e, obviamente, baseiam-se naquilo que foram promessas eleitorais e, portanto, as pessoas têm o direito de se manifestar e e, portanto, estou completamente, o mundo completamente de acordo com este direito, as pessoas reivindicarem por emprego, os jovens que precisam de emprego, as pessoas que precisam de trabalhar, as pessoas que precisam de ter dignidade. O encontro foi um show apenas, uma questão apenas de imagem, e de tentar encontrar o outro subpresidente ou não. Eu penso que só João Lourenço pode dizer, e talvez só o tempo nos poderá dizer sobre isso. Eu penso é que, eu sou muito otimista, e para mim eu vejo sempre, se ocupo mais com as oportunidades que as coisas criam, de tentar ficar com fantasmas e arranjar análises e argumentações para mim, que me possam impedir de avançar. Eu, para mim, foi uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade para a sociedade civil, é uma grande oportunidade para o país e para o processo de democratização, e, portanto, eu acredito que não devemos abrir mão. Então, eu continuo a pensar que nós temos um papel muito importante na construção do país. Em relação à questão dos recursos, eu acho que todas as pessoas podem estar satisfeitas ou não estar satisfeitas. Portanto, eu não quero dar opiniões particulares, se as pessoas têm ou não têm razão para criticar. Não sei, cada um, acho que todo mundo gostaria, se calhar, de ser chamado para ser ouvido. Não sei se o Presidente da República vai abrir mais vezes a oportunidade para ouvir outras vozes ou não, não sei qual é qual será a intenção do Presidente, mas neste momento a minha questão é que eu acho que para o mundo foi bastante importante o encontro. Há algumas pessoas que gostariam também de ser ouvidas, o que faz as coisas que nós estivemos tentando, não é? Portanto, eu acho que é um direito das pessoas não estarem de acordo e estarem satisfeitos. Por exemplo, eu ouvi através da Voz da América declarações de somente três cidadãos em que dizem que não se presentem nas organizações que foram chamadas. Eu completamente respeito. Ninguém é obrigado a fazer ao mundo, ou a fazer na Adra, ou a fazer na Mosaico, ou a fazer na Adeca. Acho que as pessoas têm o direito de fazer como querem. E, portanto, têm o direito também de reclamar. Portanto, eu penso que é legítimo.
Muito bem. José Patrocínio, obrigado. Bem, obrigada. Agora, Mayra, vou aqui para Benguela, para o ouvinte Fernando Soco, um conterrâneo do José Patrício. Fernando Soco, está em linha.
Fernando, muito obrigado, muito boa noite.
Boa noite.
Senhor jornalista.
Obrigado.
E boa noite também ao senhor presidente do programa Omunga.
Boa noite, faça favor.
Muito obrigado. Olha, eu tenho três aspectos para colocar. O primeiro aspecto, queria perguntar ao senhor presidente da Omunga, como homem dos direitos humanos. O presidente João Lourenço reconhece o 27 de maio e queria perguntar, só o 27 de maio que tem os mortos que podem ser reconhecidos pelo João Lourenço? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quero perguntar ao nosso presidente da Omunga sobre o programa do resgate. E o senhor presidente da Omunga, acredito eu que foi há 2 ou 24 horas que estava junto do senhor presidente João Lourenço. O que é que abordaram? O que é que ficou de acordo? Será que as zungueiras, os motoqueiros, aqueles que são prejudicados, que já não ganham nada, ainda continuarão a ser sempre prejudicados? O que dá a entender que a lei em Angola prejudica os pobres e beneficia os ricos. É nessa política que vamos continuar com o senhor João Lourenço? A terceira e última, quero perguntar ao senhor jornalista da Voz da América. Perdão, é pela segunda vez que entro nessa linha. O que é que os Estados Unidos da América pensa para com Angola e com esses poderes totalitaristas que castigam e prejudicam o próprio povo angolano? Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Fernando Soca, bem Benguela, onde está também o José Patrocínio. Bem, senhor Fernando Soca, eu vou responder em primeiro lugar e vou responder também em nome da Mayra. Nós não podemos falar pelo governo americano.
Exato.
Portanto, isso será uma pergunta eventualmente poderá ser feito ao governo americano. De qualquer maneira, José Patrocínio, 27 de maio, outros alegados crimes, resgates, zungueiras, motoqueiros.
Ok, bom, vamos começar pelo 27 de maio. Eu acho que já é muito importante, portanto, acho que pela primeira vez estamos a ouvir e a deixar-se a falar sobre o conhecimento, o acontecimento tal como o 27 de maio. E isso me parece que é extremamente salutar. Reconhecer o fato de ter acontecido, reconhecer que houve excesso, e obviamente há outros casos que deverão ser conhecidos. Não só por parte do Estado angolano, mas também pela outra parte na altura, que era representada também um outro Estado. Então, vamos imaginar que durante a guerra, o movimento guerrilha também funcionava como se fosse um Estado nos territórios ocupados. Também tem casos que merecem ser lembrados e merecem ser recordados. O que acho interessante é que levantou precisamente isso no encontro com o presidente João Lourenço. Portanto, falou sobre a questão do direito à verdade e à memória. E foi das poucas coisas que também João Lourenço respondeu, que precisamente o próximo ano será a prioridade do executivo a questão da reconciliação e da construção da paz. Quer dizer que temos a expectativa que do próximo ano, um dos grandes enfoques, este ano em foco foi corrupção, etc., o próximo ano será isto. Será falar do nosso passado, no sentido de levantarmos todos os obstáculos que nos permitam passarmos a caminhar sem fantasmas e sem desenças. Então, acredito que, além do 27 de maio, vamos falar do Cata às Bruxas, vamos falar de Sexta-feira Sangrenta, vamos falar de muitos casos que marcaram, infelizmente, de forma negativa, o nosso percurso histórico. E eu acho que é importante o Estado angolano, o Executivo, neste momento, aponte as baterias, e pelo menos é a garantia, foi o que João Lourenço disse na nossa encontro, que o próximo ano essa será uma das prioridades. Em relação aos resgates, João Lourenço, simplesmente, não disse se vai ou não vai acabar com as umbéricas, não. Mas a sensação com que ficamos é que ele aceitou de forma clara tudo aquilo que nós apontámos como ia ser o processo, os procedimentos em relação a isso. Para o mundo está muito claro que em relação a grupos como a Jungueiro, Motoqueiro, enfim, e outros, representam a maioria das pessoas, porque são os grupos que mais ocupam o mercado informal. Deve haver, por um lado, reconhecimento dessa da importância e do papel dessas pessoas, não só na vida económica do país, mas também na questão de sobrevivência e de combate à pobreza. E por isso, para nós, como mundo, uma das medidas que o Estado devia fazer, e eu acredito que acho que é importante que as pessoas sejam legalizadas, que sejam criminalizadas, que paguem taxas, etc. A primeira questão devia ser, numa determinado período, poderem simplificar o processo, garantir às pessoas que elas tenham acesso à legalização de forma possível em relação de custos e em relação de papéis. Portanto, se o Estado angolano permitiu aos cidadãos que desviaram enormes quantidades de dinheiro do Estado, garantir-lhes de dedos um prazo de 6 meses para que possam trazer o dinheiro, pôr nas suas contas e permanecer seus, eu acredito que o Estado angolano poderia também dar um prazo a estas pessoas para que pudesse, de forma gratuita, fazer as suas inscrições, porque o Estado iria ganhar no futuro. Portanto, quer dizer, o que acontece é que os processos continuam a ser muito burocráticos. Muitas pessoas não têm nem sequer de atividade. E continuam a ser caros, porque até se estabeleceram, depois desta iniciativa, há administrações que estão estabelecendo taxas muito elevadas, quer dizer, e para tentar aproveitar-se ainda com a situação para evitar custos para as próprias administrações. Então, de haver esta cautela de facilitar as coisas a legalizar. Por exemplo, os motoqueiros. Infelizmente, a atividade de mototáxi não está reconhecida. Portanto, quer dizer, não existe em Angola um reconhecimento legal. A vendedora ambulante está reconhecida, mas o mototáxi não está reconhecido. O mototáxi não está reconhecido.
Muito bem.
Portanto, é necessário reconhecer primeiro isto e criar as condições da legalização.
José Patrocínio, eu vou passar aqui à Mayra. Ainda tenho mais um ouvinte podia ter mais, mas tenho pelo menos um que está aqui à espera há bastante tempo. Mayra.
Obrigada, João. Daniel Pedro pergunta se foi abordado o tema da escravatura dos angolanos em empresas chinesas, onde os angolanos não têm direito a alimentação, transporte, saúde e oferecem salário de 300 kwanzas por dia e, na sua maioria, são provenientes da província de Benguela. Não sei se a Omunga, por exemplo, tem algum conhecimento desta situação que Daniel Pedro descreve.
Ok, realmente nós não acompanhamos esse caso, mas acreditamos que sim. Portanto, nós temos acompanhado, quer dizer, temos ouvido e visto algumas coisas sobre isso. E acredito que não seja só nas empresas. Portanto, infelizmente, não existe fiscalização em relação às condições laborais. A nossa lei de trabalho, a nossa lei geral de trabalho atual, ela é muito prejudicial para os trabalhadores. Portanto, a antiga lei foi revogada e essa nova lei parece mais a lei geral dos patrão do que propriamente a lei geral do trabalho. Portanto, ela defende mais o patrão, a entidade patronal, do que os próprios trabalhadores. E, infelizmente, não existem condições, onde também não tem grande vontade, de fiscalização sobre as condições de trabalho, sobre a existência. Nós, por exemplo, a Munga está a acompanhar vários processos de conflito laboral, principalmente em relação ao despedimento, inclusive em relação a entidades públicas, em que não se tem cumprido nem sequer a sua lei. Não existem contratos de trabalho, há despedimentos coletivos sem aviso prévio, não há pagamento de indenizações com clientes. Enfim, é uma área que, infelizmente, tem pouca atividade. Por isso, eu penso que, neste momento, dentro da sociedade, um dos setores mais importantes que merece atenção e ser reforçado e maior intervenção é precisamente o sindicato.
José Patrocínio, ok. José Patrocínio, estamos aqui com muita gente, eu sei que a Mayra tem ali muita gente, mas eu tenho aqui um ouvinte que está à espera há muito tempo, é um ouvinte do UAMBO, é o senhor Cristiano Ndunduma. Senhor Ndunduma, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque temos muito pouco tempo, está bem?
Sim, boa noite, jornalista, boa noite, convidado.
Boa noite, faça favor.
Tenho duas questões. Primeiro, estamos esperando a operação resgate e, segundo, a própria explanação da própria chefia do resgate, estão a dizer que vamos resgatar os valores perdidos. Então, nós sabemos muito bem que o comércio faz parte de um dos direitos de uma cidadania. Agora, o nosso dinheiro desapareceu roubado pelos ministros. Desapareceu roubado pelos ministros. Será resgatado ou não? E se não será resgatado, os ministros poderão ir às cadeias ou vão permanecer aí se os administradores, os membros equipados, estão sendo cadeados? Dois, nós ouvimos que é verdade que dizia o senhor Eduardo dos Santos que deixou 15 bilhões na conta do Estado. Agora, os 15 bilhões, o dos Santos deixou? Se deixou, então qual é a justificação do senhor João Lourenço?
Muito bem.
Eu tenho uma inquietação. É verdade que eu sou militar, sou militar reformado. Mas nós pagamos o dinheiro avultado para o 1º de agosto. Eu, como tenente, pago 3 mil. Então.
Bem, perdemos aqui o ouvinte Cristiano Ndunduma no UAMBO. José Patrocínio, Mayra, eu não sei se queres acrescentar alguma coisa, não?
Só um detalhe, só uma coisinha do Viana Remy, que diz que acha que João Lourenço está a fazer isto apenas para limpar a imagem, tal como Al Capone. Pronto, e eu acho que fico por aqui.
Pronto. José Patrocínio, não temos muito tempo, não lhe posso dar mais do que 40 segundos, se quiser terminar. José Patrocínio?
Bem, as perguntas dos
bem,
dos
olha, vamos deixar as perguntas.
Mas eu penso aqui é o seguinte, eu não estou a acreditar que haja grandes mudanças de intervenção por parte de João Lourenço. O que mudou na minha perspectiva é que, neste momento, independentemente das divergências sobre as questões políticas e estratégias, deixou de haver a tentativa de rotular as pessoas, ou seja, antigamente, qualquer pessoa simplesmente que tinha um pensamento diferente era rotulada. Agora, não. Isso não significa que São Lourenço vai mudar a estratégia do executivo ou que vai ser diferente, não. A forma de estarmos é que passa a ser diferente. Não há criminalização do pensamento antagónico. Isso é para mim é que é importante.
Muito bem. José Patrocínio, obrigada. Quero lhe agradecer imenso ter participado aqui. Foi muito elucidativo o que se passou nesse encontro e os ouvintes também ficaram a saber. Eu, portanto, desejo-lhe o máximo de felicidade, eu e a Mayra e à sua organização que faz tanto trabalho aí em Angola. Muito, muito, muito obrigado. Quero agradecer a todos os ouvintes que participaram nas redes sociais, no telefone. Portanto, muito, muito obrigado. Não se esqueça, sempre que quiser participar pelo telefone, tem que mandar o número. Se mandou esta semana, quiser participar para a próxima, não se esqueça, tem que mandar o número. Obrigado ao José Patrocínio, obrigado a todos. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.